Arquivo da Ciência.
O repórter Gustavo Almeida traz para este Arquivo da Ciência uma das matérias da revista Consciência de Maio, que foi um dossiê sobre o tema Prêmio e Castigo. O Gustavo aborda a punição na ciência através dos tempos.
A ciência e o método científico não se dão em um contexto neutro, livre de quaisquer influências. Assim, ainda que a perseguição e as punições a cientistas ocorram em diferentes épocas e sob distintos motivos, é preciso diferenciar os perseguidos por seu fazer científico daqueles perseguidos por questões políticas ou étnicas. Essa fronteira, entretanto, nem sempre é bem definida. A ciência, na forma como a conhecemos, surgiu em meados do século XVI. Até se consolidar como um método, muitos dos que faziam ciência eram vistos, durante o período medieval, como bruxos ou feiticeiros. Isso, obviamente, não era bem visto pelos poderes estabelecidos. Dada a influência que exercia sobre os poderes políticos, a Igreja Católica, através dos tribunais da Inquisição, julgou muitos deles passíveis de serem punidos por heresia. A principal intenção era que tais pensadores se arrependessem e negassem publicamente suas ideias. Governos autoritários são outro exemplo de período pouco propício ao debate de opiniões e às discussões científicas, independentemente da matiz ideológica dominante. Um período especialmente complicado para muitos cientistas foi o nazismo. Na Alemanha pré-ascensão de Hitler, muitos cientistas de alto escalão eram judeus. Além de imensamente importantes para o desenvolvimento da própria Alemanha, muitos desses pesquisadores figuravam entre os mais respeitados do mundo em diversas áreas. Apesar disso, uma das primeiras medidas antissemitas do líder nazista foi banir de todos os cargos públicos os judeus, o que incluía a maior parte dos cientistas. Nesse processo de arianização do país, cientistas como Erwin Schrödinger, Max Born e Albert Einstein abandonaram sua terra natal, exilando-se nos Estados Unidos e Inglaterra. O Brasil e boa parte da América Latina também presenciaram recentemente regimes que perseguiam cientistas, as ditaduras militares. Essas acabaram levando muitos acadêmicos ao desemprego, ao exílio ou mesmo à prisão e ao assassinato. Ainda hoje existem países onde regimes totalitários estão implementados, alguns há décadas, o que influencia sobremaneira a atividade dos cientistas. Ou você está com o governo ou está contra. Coreia do Norte e Irã são alguns exemplos. Entretanto, mesmo quando cientistas têm condições e direitos garantidos para desenvolver seu trabalho, dilemas morais podem exercer pesada influência. Por afetar muitas pessoas, a obra de um cientista pode tornar-se grande e pesada demais até para si mesmo. Pode surgir, assim, uma necessidade de autopunição. Um caso bastante próximo dos brasileiros é o de Alberto Santos Dumont, um de nossos mais renomados inventores. Santos Dumont teria ficado extremamente triste ao descobrir que sua mais célebre invenção, o avião, estava sendo utilizada como máquina de guerra. Pacifista, o brasileiro teria, em virtude disso, cometido suicídio. No mundo contemporâneo, é evidente que os cientistas passaram de perseguidos a figuras respeitadas, cujas opiniões balizam muitas das decisões tomadas a nível político, econômico e social. No entanto, nesse novo cenário, mesmo em países democráticos, novas formas de perseguição podem se abater sobre a atividade científica. A comunidade científica pode se tornar extremamente fechada em alguns campos, o que, não raro, pode privar ideias novas de florescer, por não se enquadrarem nas teorias vigentes mais aceitas. Pela ciência atual ser eminentemente ligada a questões de financiamento, pode ser esse um empecilho para que novas ideias surjam e sejam aceitas, uma vez que poderiam retirar verbas das ideias já consolidadas. É o poder econômico que dita o que é digno de obter financiamento e, muitas vezes, o que merece e o que não merece credibilidade. Se você se interessou pelo tema, não deixe de conferir a reportagem Punição na Ciência através dos tempos, que contou com a contribuição do professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rundsten Denader. A matéria faz parte da edição número 188 da revista eletrônica Consciência, dossiê Prêmio e Castigo. O endereço é www.consciência.br. Gustavo Almeida para o programa Oxigênio.